Nessa noite eu queria falar sobre o temor do Senhor, porque há uma expectativa no ambiente, no nosso espírito, por aquilo que Deus está fazendo. E quando Deus quer fazer algo em nossa vida, Ele primeiro trabalha no ambiente para determinar como vai ser a glória dEle sobre a nossa vida. Quando Deus quer encher a terra com a glória dEle, Ele estabelece, Ele reestabelece a ordem. Depois Ele envia a sua glória. E ao mesmo tempo essa glória se torna bênção para quem está envolvida nela. Também se torna juízo para quem não está nela. E eu vou falar mais sobre isso. E eu queria que você abrisse nessa noite a sua palavra, a sua Bíblia. No livro de Hebreus, no capítulo 12. No verso 28. Hebreus capítulo 12, no verso 28. Quantos acharam, diga amém. Glória a Deus. Está escrito assim no verso 28. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual sirvamos também a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Vou ler novamente. Por isso, recebendo nós um reino inabalável, retenhamos a graça, pela qual também sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor, porque o nosso Deus é fogo consumidor. Vamos orar. Pai, na tua presença nessa noite, nós nos rendemos a ti. E Santo Espírito de Deus, trabalha em nossa vida, trabalha em nossos fundamentos, trabalha nos alicerces da nossa vida, naquilo que nós estamos construindo. Nós não queremos construir em cima de alicerces errados, nem de fundamentos que não são os teus, porque os fundamentos que não são teus são abaláveis, mas os teus fundamentos são inabaláveis e o teu reino é inabalável. E nós queremos viver o teu reino nesses dias, nós queremos experimentar a tua glória que o Senhor tem liberado, tem já falado e decretado sobre esse tempo, sobre a nossa vida. Por isso, trabalha em nosso coração, tua palavra nos limpa, tua palavra é água viva. Por isso, nós queremos beber dessa água nessa noite, da tua palavra, para recebermos mais da tua unção, recebermos mais do teu Espírito em nossa vida. Nós te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Senhor, nesses dias tem decretado coisas sobre a nossa vida. Deus quer manifestar a sua glória através da igreja. A palavra diz que a terra será cheia da sua glória, como as águas cobrem o mar. E essa glória, ela vai ser manifesta através da nossa vida como igreja, através daquilo que o Senhor tem estabelecido em nós como igreja. Por exemplo, esse é um ano de comunhão. A palavra que Deus liberou lá em janeiro está produzindo durante todo o ano um realinhamento dos nossos relacionamentos, um realinhamento de um relacionamento com Deus. Quando Deus quer estabelecer algo, Ele libera uma palavra, e essa palavra carrega poder e vida, para que se cumpra aquilo que está no coração de Deus. Quando Deus fala, não tem jeito, vai acontecer, porque essa palavra está encharcada de vida, essa palavra de Deus está encharcada de poder, e Deus tem liberado uma glória para nós. Jesus disse lá em João 17, 20, e eu lhes dei a glória, para que sejam um. Sabe o que Jesus está dizendo? Olha, a glória que eles precisam para serem unidos, para serem uma só igreja, já foi liberada. Significa que nós, nesse tempo, vamos experimentar essa glória e transmitir uma unidade em Deus e entre nós, que vai trazer uma revelação para o mundo que Jesus foi enviado. Fala para o pessoal que está do seu lado, já há uma glória liberada para a tua vida. Palavra liberada acontece na nossa vida, amém? Quantos têm convicção dessa palavra na nossa vida? É isso que Deus tem falado sobre nós nesse ano, é um ano de comunhão. E há um alinhamento para que nós vivamos essa atmosfera. E quando Deus quer estabelecer algo, então Ele libera a sua palavra com poder e vida, que vai produzir as mudanças necessárias para cumpri-la. E é interessante que nós estamos vivendo esse tempo. Deus escolhe os tempos, de tempos em tempos, Ele traz um sopro do Seu Espírito sobre as nossas vidas, que muda todo o nosso ambiente, que muda a nossa mentalidade. E é isso que Deus está fazendo. Mas também tem uma contramão dessa mensagem de Deus. Nós também estamos vivendo dias onde a variedade de coisas oferecidas para nós são tão grandes e aparentemente tão agradáveis que a gente está correndo um grande risco de nos perder no nosso caminho e perder o melhor que Deus tem trazido para nós. Esse é um tempo para nós focarmos ainda mais. Quando Deus começa a fazer algo, nós vamos estar focados com toda a nossa vida, em todo o nosso tempo, buscando, orando, clamando. Por quê? Porque se nós desviarmos o nosso foco, nós vamos perder aquilo que Deus quer fazer em nossa vida. Por um lado, Deus quer trazer restauração. Por um lado, Deus quer trazer cura, transformação. Por outro lado, nós estamos sendo bombardeados ao ponto de os nossos pensamentos estarem focados em nós mesmos. O interessante é que eu estava ouvindo uma palavra, e é uma verdade. Os nossos pensamentos são eles que definem como nós vamos viver. Se nós investirmos, se nós olharmos aquilo que nós temos pensado nesses tempos, ou nesses dias, nós vamos descobrir qual tem sido a nossa forma de vida. Quanto mais pensamos em nós mesmos, mais vivemos para nós mesmos. Quanto mais pensamos em Deus, mais a nossa vida é levada a buscar a Deus. Por isso que Oséias, lá no capítulo 6, diz: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Significa que conhecer a Deus, ele não é uma coisa que você vai conhecer agora e pronto, resolveu. Conhecimento de Deus, conhecer a Deus é algo que começa e nós devemos dar continuidade em conhecer a Deus. Por que isso? Porque conhecendo a Deus, cada vez mais a nossa vida vai estar alinhada com aquilo que vai, com aquilo que Ele quer fazer. E também vai trazer temor em nossa vida. Deus quer isso. Quando nós não buscamos isso, quando nós não entendemos isso, nós entramos numa correria, em autossatisfação, em busca de uma alegria fundamentada em conquistas e vontade. Quem aqui tem vontades? Muito ou pouco? Às vezes até exagerado. Às vezes nós vamos aconselhar e no aconselhamento a gente vê algumas conversas e a gente olha o desespero para a realização da própria vontade. E eu pergunto para as pessoas assim: e a vontade de Deus? Ah, é isso que Ele quer também. Eu falei: é mesmo? Ele te falou isso? Não, mas aquilo que Deus quer não coloca em nosso coração? Eu falei: ah. Aí eu falei: qual parte da Bíblia que fala que o enganador, como que faz aquela parte da Bíblia que o coração do homem é enganoso? E nós temos visto realmente pessoas, sabe, famílias inteiras entrando num padrão de relacionamento, de suprimento de vontade emocional. E sabe o que acontece? Famílias inteiras entraram em processo de distanciamento, falta de amor. E isso não é fruto só de um relacionamento em casa, mas principalmente de um fruto de uma quebra de relacionamento com Deus. Prova disso é como que está o nosso relacionamento com Deus nesses dias. Quanto nós temos buscado ao Senhor nesses dias? Hoje eu quero trazer uma palavra que vai nos alinhar a buscar ao Senhor. Porque o que Deus quer fazer vai ser fruto dessa busca que nós vamos fazer nesses dias em nossa vida. Deus não vai derramar a glória dEle numa estrutura onde não há temor e reverência. Deus vai trabalhar na estrutura, Deus vai trabalhar na nossa vida, e quando nós estivermos alinhados em temor e reverência, a glória de Deus vai ser derramada sobre a nossa vida, porque nós vamos estar alinhados com aquilo que Ele é e com aquilo que Ele quer fazer. Fala para a pessoa que está do seu lado: se prepara. A palavra já foi liberada. É uma questão de tempo. Pastor, qual o tempo? O tempo a qual nós vamos permitir o Espírito Santo trabalhar em nossa vida. Quanto mais nós permitimos o Espírito Santo trabalhar em nossa vida, melhor e mais rápido vai ser a ação de Deus em nós. Por isso nós temos que estar focados para isso. Se não estivermos atentos, sabe o que pode acontecer? Ficamos fracos, perdemos o temor do Senhor, e aí nós estamos separados dele. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 33, no verso 5 e 6. Isaías 33, essa palavra o Senhor está dando para Isaías, na qual ele, Deus está falando o que vai acontecer com o povo dele. E Deus, Isaías, fala nesse versículo, no verso 5 e 6, quem Deus é. E nós temos que gravar isso em nosso coração, de uma forma tão poderosa, para nós lembrarmos isso todos os dias da nossa vida. Está escrito assim, Isaías 33, verso 5. O Senhor é sublime, pois habita nas alturas. Encheu a Sião, que é lugar da morada de Deus, de direito e de justiça. Haverá, ó Sião, estabilidade nos teus tempos, abundância de salvação, sabedoria e conhecimento. Essa é uma palavra profética para nossos dias. O temor do Senhor será o nosso tesouro. A coisa mais preciosa que Deus vai trabalhar em nossa vida nesses dias é temor a Ele. Temer ao Senhor. E eu vou falar sobre temor, o que é temor e como nós restauramos isso. Temer ao Senhor é conhecer quem Ele é. Não é ter medo dEle, mas é ter a reverência. É saber quem Ele é. E quando nós sabemos quem Ele é, vai definir as nossas ações. Quando nós falamos, quando eu falei lá em Oséias 6, que nós devemos conhecer a Deus. Eu quero falar de como deve ser o nosso relacionamento diário com Deus. À medida que você deseja conhecer a Deus e tem essa mentalidade, fala, Senhor, eu quero te conhecer. Vai mudar a tua postura. Por exemplo, quando nós vamos para a presença de Deus e o Senhor se revela para nós como um Deus de amor, a primeira coisa que começa a acontecer na nossa vida, esse amor vai curando a nossa vida das rejeições, das mentiras que foram entrando em nossa vida, das coisas que nós assumimos como verdade e eram mentiras do diabo, mas o amor de Deus vem e restaura. O amor de Deus lança fora o medo. O amor de Deus mostra o quanto você é desejado, o quanto Ele te quer. Quando você recebe a revelação do amor de Deus, você tem prazer em andar com Ele. Quantos são casados aqui? Você ama o seu cônjuge? Oh, glória a Deus. Uns amém assim, né? Mas a minha esposa está aqui. Quando eu comecei a conhecer ela, quando eu comecei a conhecê-la, há uns 20 anos atrás, misericórdia. Ainda não deu 20 anos, 19, vai. E eu lembro que, à medida que eu fui conhecendo ela, eu tinha mais desejo por ela. Fazia coisas doidas de amor. Não vou contar os pecados. Mas, quando a gente recebe amor, a gente expressa isso. E porque amamos, nossas ações mudam. Porque as nossas ações começam a ser encharcadas de amor. O meu relacionamento com ela passou a ser de amor, não de interesse, mas de entrega, de complementação, de estar junto. Com Deus é muito maior, porque o amor de Deus em nossa vida é muito mais excelente, é muito mais supridor, é muito mais completo. E à medida que a gente conhece, amamos mais. E porque amamos mais, o nosso temor também é em amor. Quando nós começamos a ter revelação de quem Deus é como paz, nós não andamos ansiosos por coisa alguma, porque a paz dele nos leva a andar em águas tranquilas, em pastos verdejantes. Às vezes vem o desejo de andar em ansiedade, mas vem quando você vai para a presença dele e você conhece ele, a paz dele nos aquieta. Conhecer a Deus muda a nossa vida. E isso também muda a nossa adoração, muda a nossa reverência, muda a nossa entrega. E o que nós mais, o que Deus quer fazer nesse tempo é restaurar a quem Ele é em nossa vida, mas isso é fruto nós para com Ele. Deus quer nos atrair a Ele. E cada vez mais precisamos ter temor para irmos nesse sentido, nessa direção. Temer a Deus é o nosso estilo de vida, de amor, de entrega, de reverência. É diferente, por exemplo, quando alguém vai fazer uma adoração e não tem revelação de quem ele é. Ah, o Senhor é bom, todo mundo diz que ele é bom mesmo. É Deus, ó Deus, o Senhor é bom. Quando nós não conhecemos o Deus de amor, falar Deus me ama, às vezes é vazio a palavra, porque não tem a realidade. E muitas vezes nós podemos perder anos vivendo esse padrão sem conhecer verdadeiramente o Senhor. E quanto mais nós conhecemos, mais temor. Quanto mais temor, mais glória. Sabe, estava lendo um livro, e um dos grandes homens de Deus disse que ele foi numa igreja, ele ia ministrar nessa igreja. E nessa igreja tinha 4 mil pessoas. E quando ele chegou na porta da igreja, o som era maravilhoso. E ele já pensou, né, nas emoções dele, hoje o culto vai ser daquele, já estou vendo céu descendo, anjo subindo, anjo descendo, gente caindo, gente sendo curada, paralítico andando. E ele já, do lado de fora, pelo som que ele estava ouvindo, ele teve sentimento do coração. Mas quando ele entrou ali naquele lugar, e levaram ele para o lugar onde ele tinha que ficar, ele começou a olhar em volta, e ele ficou com o espírito conturbado. O Espírito Santo falou para ele: estão todos cantando, mas a minha presença não está aqui. E ele falou assim: como a tua presença não está aqui? Ele falou assim: é tudo boca para fora. E aquele homem começou a chorar, aquele pastor começou a chorar, chorar, chorar. E o Espírito Santo começou a ministrar no coração dele. E o interessante é que eu lendo esse livro, a Bíblia, a palavra do Senhor fala que aonde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali ele estaria. 4 mil pessoas. Não tinha 2 ou 3 para atrair a presença de Deus. E sabe o que isso significa? Que às vezes nós podemos entrar num ritmo de vida aonde nós vamos viver uma linha muito fina. E podemos perder o temor do Senhor entrando numa rotina e não mais conhecê-lo como nós deveríamos conhecer. Prosseguir em conhecer a Deus é uma ação diária. E eu quero te encorajar nessa noite a inclinar o teu coração dizendo: Senhor, eu quero te conhecer ainda mais. Talvez como nunca te conheci. E isso, sabe como a gente conhece? Relacionando, se relacionando. Quanto mais relacionamento, mais conhecimento. E quando é para Deus, quanto mais relacionamos com Deus, mais somos surpreendidos. Quanto mais você conhece a Deus, menos você se vê. Fala para o senhor que está do seu lado: quanto mais você conhece a Deus, menos você se vê. Você vê uma grandeza, você vê uma soberania, você vê um rei. E quando a gente olha para a nossa vida, quem nós somos? Nada. Sabe, todas as vezes que Deus vem com a sua presença, a gente está, como o Jefferson ministra bem, o altar secreto, o nosso altar secreto, quando a presença de Deus vem, parece que saiu o chão. Parece que Deus desceu ali, te toma no colo, e você sente tão agraciado, e você vê o amor. É nessas horas que você tem revelação dele como Deus de força. É nessas horas que você entende que ele é a nossa fortaleza. É nessas horas de relacionamento que a gente aprende quão grande é Deus. E isso se torna real, não porque você ouviu falar, mas porque você experimentou a grandeza dele. Quando você olha para a tua vida e você vê Deus cada dia e cada momento transformando seu casamento, transformando seu trabalho, transformando sua forma de viver, cada vez você vai tendo mais paz, cada vez você vai tendo mais alegria. A palavra fala lá em 2 Coríntios 3,18 que nós vamos ser transformados de glória em glória. E isso é fruto de uma busca incessante, de um temor que nos leva a crescer ainda mais. Quanto mais temor, mais conhecimento de Deus. Quanto mais temor, mais experiência com Deus. Quanto menos temor, mais superficial nós somos. E Deus não vai derramar a glória dele na superficialidade. Sabe qual é a palavra de Deus? Vai ter um nível, lá em Ezequiel 47, que a gente não tem mais controle, mas ele controla. Fala para a pessoa que está do seu lado, Deus vai te levar num nível de relacionamento na qual você não vai ter o controle. Você vai entregar o controle. Ele não vai tomar o controle de você. Você vai reconhecer diante dele. Não tem jeito, tudo é dele, tudo para ele, tudo por ele, para a glória dele em nossa vida. Amém, querido? Você crê nisso? Vai ser assim na nossa vida. Aleluia! Temer a Deus é respeitá-lo, é se submeter a ele, é louvá-lo com admiração. Sabe o que é admiração? Quando você olha e você contempla, você está extasiado. Por quê? Aquilo que Deus é muito maior do que nós conseguimos imaginar. Da grandeza, da soberania. Sabe, nós estamos cantando nesses dias, teu reino vem. Querido, todo reino tem um rei. Se o reino é inabalável, imagine o rei que está trazendo o reino. Jesus Cristo é o rei dos reis, Senhor dos senhores. Diante do rei, nós nos prostramos, realeza, justiça, poder, ele carrega o cetro de justiça. Nós não estamos, sabe, vivendo com um reizinho, nós não estamos adorando a um reizinho, nós estamos adorando aquele que venceu o inferno inteiro, que nem o diabo e todos os demônios conseguiram segurar ele no inferno. Nós temos um Deus que é poderoso e reina para sempre. Em poder, em equidade, em autoridade. E esse reino, a cada dia, Deus quer acrescentar em nossa vida. Cada vez mais, justiça, poder, autoridade, intrepidez, graça, cura, milagre. Isso vem com a nossa busca. E eu, por que eu quero dizer isso nessa noite? Porque os céus já estão preparados para aquilo que Deus quer fazer nesse tempo. Deus só está alinhando a estrutura para a glória dele descer. Quando Deus quer restaurar a glória dele e derramar a glória dele sobre a terra, eu falei no início, ele estabelece a ordem, ele envia a sua glória, e essa mesma glória vai servir de juízo. Quando nós lemos lá em Gênesis, no capítulo 1, a palavra de Deus diz que a terra era sem forma e vazia. Você consegue imaginar algo sem forma? Você consegue imaginar algo que não tem formato, vazio, caos? A terra estava vivendo dentro de um padrão de caos. E Deus, a palavra diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E de repente Deus começa então a liberar a sua palavra, haja luz. E o Espírito Santo imediatamente entra em operação e começa a criar a luz. E cada ordem, aquilo que era caos, Deus levanta um padrão, Deus criou o jardim no meio do caos. Quando Deus libera a sua palavra, o caos tem que ir embora. Fala para o senhor que está do seu lado, quando Deus libera uma palavra sobre a sua vida, o caos que está em volta não pode permanecer. Amém, queridos? E olha só que interessante. Deus criou o Jardim do Éden. Estava tudo pronto. Faltava o quê? A glória. A vida. Deus vem e sopra o fôlego de vida sobre Adão. E a vida começa a existir em Adão. E a glória de Deus vem sobre o jardim. O interessante é que aquilo que estava dentro do jardim estava guardado pela glória de Deus. Aquilo que estava fora do jardim estava separado de Deus. Quando Adão é lançado para fora, ele tinha perdido toda a glória de Deus. Quando Deus... E interessante que o Éden é o lugar na terra que Deus criou para habitar. E eu quero contar um segredo. Deus ainda tem o mesmo desejo, habitar entre nós. Fala para o pessoal que está do seu lado, Deus ainda quer habitar entre nós. Aqui em Guarulhos. Amém, queridos? Aqui em Guarulhos, Deus quer habitar entre nós. Quando passou o Jardim do Éden, anos depois, Deus cria o tabernáculo. E olha só que interessante, quando Deus cria o tabernáculo, ele pega, não tinha nada. E Deus vem e dá graça para alguns homens para construir o tabernáculo, dá direções a Moisés. O que ele está fazendo? Ele está estabelecendo a estrutura. Deus coloca em ordem a estrutura. Quando tudo estava pronto, quando toda a estrutura estava pronta, a palavra fala que a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Os sacerdotes não podiam ficar dentro dela. Você já imaginou a presença de Deus de uma tal forma que os sacerdotes não podiam ficar perto dela? Anos mais tarde, Davi deseja construir um tabernáculo, uma casa para Deus. E Salomão constrói esse templo. Já estava tudo preparado. Salomão começa a levantar as ofertas. Deus estabeleceu uma ordem através de Davi. Salomão põe em prática, constrói, a estrutura está pronta. Faltava uma coisa: a glória do Senhor. E quando a glória do Senhor encheu aquele lugar, quando a glória do Senhor encheu, os sacerdotes também não puderam suportar a presença de Deus. E nós estamos vendo três momentos que Deus quis trazer a sua presença sobre a terra. E a Bíblia fala que a glória da segunda casa vai ser muito maior que a da primeira. E muitas pessoas pregam, nós somos o templo da segunda glória. É uma verdade. Mas Deus ainda está pondo em ordem a estrutura. Deus ainda está pondo em ordem a estrutura. As pessoas pensam que Deus vai vir com a glória dele e vai tocar a gente e vai transformar a nossa vida. Não. Deus vai trabalhar em nós. Nós somos a estrutura. Eu quero contar um segredinho para você. Você é a segunda casa. Você é a segunda casa. Fala para a pessoa que está do seu lado, você é a segunda casa. A glória que Deus vai derramar sobre a sua vida vai ser maior que a do tempo de Salomão. A presença de Deus vai te envolver de tal forma, vai mudar a sua face, vai mudar a sua estrutura, vai encharcar você da presença dele. Amém, queridos? É isso que Deus tem preparado para esse tempo, através da tua palavra. É isso que Deus quer fazer. Pastor, por que que não acontece? Porque Deus ainda está trabalhando a nossa estrutura. E eu quero contar um segredo para você. Deus vai derramar a glória dele. Quem estiver alinhado na estrutura, vai receber essa glória. Quem estiver com a estrutura certa, vai receber essa glória. Jesus disse, não se põe vinho novo em odre velho. E interessante que quem restaura o odre somos nós. Restaurar o odre aponta para a nossa vida de busca, de desejo a Deus. E Deus vai derramar essa glória sobre a nossa vida. E eu quero te preparar o teu espírito para esse tempo. É através do temor do Senhor que você vai alinhar a sua vida com aquilo que Deus quer fazer. Alinhar a nossa busca, alinhar o nosso clamor. Há um tempo atrás, eu recebi uma pergunta que bateu no peito e foi como se fosse uma martelada na cabeça. Perguntaram para mim, quanto você conhece a Deus? E essa pergunta, pega assim de surpresa, de sopetão, machuca. Mas aquela pergunta abriu os meus olhos para mudar a minha atitude e a minha forma de viver. Mais o importante do que ganhar coisas é conhecer quem é o dono de todas as coisas. Mais importante do que buscar a paz é conhecer o Deus da paz. Mais importante de qualquer coisa é conhecer a Deus. Quanto mais eu conheço, mais temor eu tenho. E a palavra também nos ensina, nesse padrão, por exemplo, teve dois homens, Nadab e Abiú, sacerdote, crente. Nadab e Abiú era crente que nem eu e você, sacerdote do Senhor. Sabe quem eles eram? Filho do pastor Arão. Sacerdote que Deus tinha levantado. A estrutura estava toda pronta. Sabe o que eles acharam? Não, nós podemos lá e levantar, abrir, colocar fogo no incensário. Nós podemos, sabe, levantar um cheiro estranho. Sabe o que eles fizeram? Sem direção e sem temor. Presta atenção aqui. Sem direção e sem temor, foram levantar oferta para o Senhor. Sabe o que eles fizeram? Sabe o que aconteceu? Não tiveram temor ao Senhor. Na hora, morreu. E a gente fala, meu Deus, como Deus foi cruel. Deus não foi cruel. A glória de Deus vai exigir uma excelência de vida em nós. Sabe por que às vezes nós podemos entrar num padrão de vida onde o temor vai embora? Porque nós podemos, sabe, diminuir quem Deus é. Onde começa a falta de temor na nossa vida? Minimizando quem Deus é. Às vezes nós esquecemos que Deus é um Deus grande. Nós esquecemos que Deus é amor e é Pai. E que nós devemos obediência. E que nós somos filhos, servos. E muitas vezes nós tratamos Deus de uma forma, não, Deus é grande mesmo, é, e vamos continuar vivendo. Mas sabe que isso cria em nosso coração uma maneira de viver onde você diminui aquilo que Deus é dentro da nossa própria vida. Quando nós não damos o valor devido a quem Ele é, nós estamos diminuindo Deus. Outra coisa que produz a falta de temor é quando nós mudamos a glória de Deus. Sabe, Moisés tinha subido ao monte e o povo estava vendo a glória de Deus sobre o monte. Porque aquilo que Deus estava fazendo em cima do monte, o povo lá embaixo podia ver o som dos trovões, os relâmpagos, o tremor da terra. O povo sabia. Mas sabe o que o povo decidiu fazer? É, eu acho que Moisés não vai vir mais. Vamos fazer um bezerrinho. Olha só que bonitinho. Vamos fazer um bezerro de ouro. E sabe o que eles estavam falando? Sabe o que eles estavam fazendo com as ações dele? Estavam trazendo a imagem de um Deus grande para um Deus pequenininho. Não, esse bezerro vai ser o nosso Deus. Vamos adorar esse bezerrinho aqui. Vamos nos prostrar a ele. E a gente fala, que absurdo é isso, nós fazemos isso com Deus. Mas sabe quais são os bezerros da nossa vida? Nossas vontades, nossos sonhos, nossa busca incessante de querer as coisas. Nós não somos assim, mas a gente vê cada coisa que misericórdia. Quando a nossa vontade está acima de Deus, já temos um bezerro. Quando nossos sonhos estão acima de Deus, nós já temos um bezerro. E às vezes não é um bezerro, é um boi bravo. Às vezes é a manada inteira. É a boiada inteira, de tanta vontade. Sabe o que nós estamos fazendo? Às vezes, com as nossas ações, esquecendo como Deus é grande. E nós estamos brigando na vida para conquistar um negociozinho assim. Nós estamos transferindo, sabe, trazendo a imagem de um Deus para uma imagem de um Deus a imagem do Deus corruptível para uma imagem de um Deus corruptível. Está lá em Romanos 1:23. Nós estamos diminuindo a glória de Deus para uma imagem de alguém que é corruptível, de algo que é corruptível. Quando a nossa adoração, ela não é a expressão real para um Deus vivo. Às vezes nós temos o hábito de correr atrás de nossas coisas, só isso. E eu não estou dizendo que é errado você ter as coisas ou conquistar as coisas, mas se isso já tomou o trono do teu coração, a verdade, você perdeu o temor do Senhor e amou aquilo que não era para ser amado. E eu quero nessa noite, nós vamos limpar o trono. Nessa noite nós vamos limpar o trono da nossa vida. Nós vamos restaurar o altar do Senhor. Esse pastor que estava nessa igreja, o Espírito Santo começou a falar com ele sobre restauração do temor. Sabe o que aconteceu? A igreja inteira começou a clamar ao Senhor. Veio um vento sobre a igreja. E um dos maiores avivamentos daquela igreja veio quando o temor do Senhor foi restaurado. E a glória do Senhor encheu aquele lugar. Sabe, quando a glória de Deus vem, juízo também vem. Sabe, Jesus tinha muitos seguidores, milhares. Mas ele tinha 300 mais perto dele, assim, não entre os 12, mas o total de discípulos eram mais ou menos 300 discípulos. E quando Jesus subiu, ele disse para os 300, permanecei em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Se eu perguntar aqui quantos discípulos tem do Senhor, todos nós vamos levantar a mão, porque somos mesmo. Nós somos discípulos de Jesus. E Jesus falou para ele, permaneça em Jerusalém. Eles foram para o templo. Quando veio Pentecostes, sabe quantos tinham? 120. Pergunta para o teu irmão, e os outros 180? E os outros 180? Perderam a oportunidade de verem a glória do Senhor. O interessante é que esses que permaneceram, num dia, 3 mil foram convertidos ao Senhor por causa da glória dele. Quando a glória de Deus vem, o ambiente fica pesado. Quando eu falo pesado, de peso da glória, a presença de Deus, é isso que aconteceu no tabernáculo, é isso que aconteceu no templo de Salomão, é isso que vai acontecer na nossa vida, quando Deus liberar a glória dele, o nosso ambiente vai ficar encharcado da presença dele, da vida dele, da graça dele. Se com pedras vivas, se com pedras naturais, no templo de Salomão, não podiam suportar a glória, imaginem nós que somos pedras vivas do Senhor. E toda vez que eu ouço essa palavra, eu começo a chorar, porque eu sei que está para acontecer nesse tempo, como igreja. A palavra de comunhão não é uma coisa assim, vamos se relacionar melhor, não. A palavra de comunhão vai trazer uma unidade que vai trazer os céus na terra. Essa palavra de unidade, de comunhão, vai mudar a estrutura da igreja na terra. E é isso que nós cremos, que é um poder que Deus quer liberar. E o ambiente vai trazer um padrão salutar para quem estiver dentro do mover, quem entender isso. Por exemplo, Ananias e Safira não entenderam isso. Eles não morreram por causa dos apóstolos. Eles morreram porque não temeram ao Senhor. O ambiente trouxe juízo. O ambiente trouxe julgamento. Quando a glória de Deus vem, quem está envolvida nessa glória, recebe o benefício dessa glória. Mas quem não entra nesse mover, quem não entende, se torna julgado. Por quê? Produz juízo. A glória de Deus produziu juízo para Ananias e Safira. Por quê? Porque eles acharam que podia dar uma mentirinhazinha assim. Ah, não, eu vendi por isso mesmo. Está aqui tudo, entreguei tudo no altar. Se ele tivesse falado a verdade, nada ia acontecer. Mas eles não tiveram reverência pela glória de Deus derramada naquele tempo. E nesses dias, Deus vai levantar, derramar uma glória tão grande, que vai produzir tanta reverência e tanto temor, mas também vai servir de juízo para muita gente. Quantos aqui nessa noite gostariam de restaurar esse altar do Senhor nessa noite comigo? De uma coisa eu sei, a glória de Deus vai vir. A presença de Deus vai ser palpável. Sabe o que é ser palpável? Vai ser tão intensa, vai ser pesada. As pessoas vão olhar para você, vai ser como Moisés. Não podiam olhar para Moisés, tamanha a glória e a presença de Deus. Só que Moisés estava na época da lei. Se com a presença, sabe, lá em 2 Coríntios 3 fala, se o rosto, se a glória de Deus foi tão intensa diante do rosto de Moisés, imaginem nós nessa época de graça que nós estamos vivendo, quanto muito mais vai ser liberada sobre a nossa vida. Sabe, queridos, você não vai entrar, quando essa glória de Deus estiver invadindo a nossa vida, você vai entrar nos lugares, qualquer lugar que você entrar, vai ser notória a presença de Deus, as pessoas não vão conseguir nem falar, vão olhar para você e vão começar a chorar, porque não é você que vai falar, é a presença, é a glória dele na sua vida, é a unção da tua vida, é aquilo que Deus está fazendo nesse tempo, que vai invadir os lugares e vai trazer conquista. Você vai falar pouquinho, mas vai ver salvação. Nós lemos lá no texto que de Sião haverá salvação. Fala pro teu irmão, prepara. Sião é o lugar da morada de Deus. Hoje você é a morada de Deus. Sabe o que significa? Através da sua vida vai ter salvação aonde você for. Quantos querem esse padrão na sua vida? Quero te convidar a ficar em pé nesse instante. Quero começar a orar nesse lugar, nessa noite. Nós vamos conhecer a Deus nesse tempo. Temor vem com a nossa atitude. Fala a pessoa que está do seu lado, temor vem com a nossa atitude. Quanto mais conhecemos, mais temor. Quanto mais temor, maior glória. Quanto maior glória, maior transformação na cidade. É isso que Deus vai fazer na nossa igreja. Os céus na cidade, nós declaramos ontem. Ontem, nós vimos, eu creio, pessoalmente falando, foi um pouquinho assim, ó, daquilo que Deus ainda vai fazer nessa terra. Você conversava com as pessoas, todas falaram, nossa, a presença de Deus está tão presente aqui. Mas aquilo foi gota. Para mim, aquilo ainda foi uma gota. Pelas chuvas que Deus ainda vai liberar sobre esse tempo em nossa vida. Queria que você fechasse os teus olhos no teu lugar nessa noite. É o Espírito Santo que nos atrai a Ele. Eu não sei como você está vivendo nesses dias. Eu só quero lembrar uma coisa. A palavra já foi liberada. O Espírito Santo já está trabalhando. Você vai ver a glória de Deus. Dentro dela ou fora dela. E é claro que nós queremos estar dentro dessa glória liberada. Porque nós somos a casa. O tabernáculo tinha uma ordem. Os objetos eram sagrados. No templo de Salomão também tinha uma ordem. Coisas santas. Santidade, santidade, nós somos a casa do Senhor dessa geração. Santidade é o princípio. Nossa vida deve andar em santidade, em temor, em reverência, em busca, entrega, consagração diária. Assim deve ser a nossa vida. Conhecer a Deus vai nos levar cada vez maior a níveis mais profundos daquilo que Deus quer fazer. Deus não quer derramar gotinhas sobre você. Deus quer atropelar você. Deus quer atropelar você. Deus quer, sabe que atropelar? É mostrar a grandeza dEle. Deus quer mostrar a glória dEle. Deus quer dar tudo aquilo que Ele tem para você. Tudo aquilo que Ele é, quer te envolver. Deus não quer dar coisinhas, Deus quer te tomar de tal forma, aonde você nem mais vai aparecer, mas Ele vai aparecer em você. A presença dEle, a ousadia, a autoridade, graça, Tudo que Ele tem, Deus quer derramar sobre a nossa vida. E eu quero isso na minha vida, junto com você nessa noite. Queria que você, com os seus olhos fechados, você levantasse as suas mãos diante do Senhor. Você tem liberdade para fazer o que você quiser. Quando eu falo para fazer o que você quiser, é de buscar o Senhor. A tua busca vai determinar a intensidade. A tua intensidade vai determinar o nível de restauração, de entrega. O teu desejo, o de conhecer ao Senhor, de clamar. Talvez você tenha vivido esses dias aonde você tem buscado só as tuas coisas. Nessa noite, há uma voz de Deus para a tua vida dizendo: olha, mais do que tuas coisas, é o Senhor na tua vida. É a presença dEle, é a grandeza dEle, é a glória dEle, é a vida dEle, é a restauração daquilo que Deus é em nossa vida. Você tem liberdade para dobrar o teu joelho, você tem liberdade para vir aqui na frente, se prostrar, mas você seja livre para falar: Senhor, eu estou aqui, eu quero a tua presença, eu quero a tua glória, eu quero mudar a minha estrutura, mas uma coisa só, eu quero ser cheio, eu quero ser cheio, eu não quero ver a tua glória passar, eu não quero ver a tua glória ir embora, eu quero reter a tua glória, eu quero reter a tua glória nesse tempo. Sabe o que é isso? Eu não abro mão de ti. Eu não abro mão de ti. A coisa mais importante é o Senhor na minha vida. A coisa mais importante é o Senhor na minha vida. Você já pode levantar sua voz nesse instante. Vai na tua presença. Nós queremos alinhar nossa vida diante de ti, Senhor, primeiro nos consagrando a ti. Primeiro alinhando a nossa vida a ti. Colocando no teu altar a nossa vida. Senhor, eu quero limpar o altar da minha vida. Eu quero limpar o altar onde eu coloquei os meus sonhos, onde eu coloquei a minha vontade, onde eu coloquei os meus desejos. Nessa noite, no altar da minha vida, eu quero, Senhor, eu coloco a minha vida nesse altar para te louvar, para te adorar, para te bendizer, para me entregar.